Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o senhor Luiz Antônio Garcia, diretor de infraestrutura rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ele está na linha conosco para falarmos sobre a situação da BR-163. Parece que há alguma novidade por lá. Senhor Luiz Antônio Garcia, bom dia.
Bom dia, Sula. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional.
É um prazer conversar mais uma vez com o senhor. Ontem nós conversamos em rede nacional. Hoje estamos apenas voltados para a Amazônia, senhor Luiz Antônio Garcia, porque a BR-163 é uma região onde nós da Rádio Nacional entramos e muitos ouvintes de ontem para cá, eles nos demandaram algumas perguntas, querem saber o que está sendo feito, porque são mais de 3 mil caminhões que estavam parados, esses caminhões começaram a se movimentar por lá, o senhor Luiz Antônio?
Sula, felizmente começaram a se movimentar, sim. Nós intensificamos lá as atividades de manutenção da rodovia, com o apoio que nos foi agregado pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Exército Brasileiro. O apoio deles foi imprescindível para organizar o tráfego lá, porque tinham várias carretas já estacionadas em fila dupla, o que impedia até o acesso das nossas equipes com caminhões, com equipamentos para trabalharem na rodovia. Então, com esse ordenamento, com a equipe mobilizada, e tivemos também um apoio aí de São Pedro, que deu uma segurada nas chuvas, nós conseguimos liberar o tráfego no sentido ao sul. Então, muitas carretas já passaram por essa rodovia e diminuíram sensivelmente as filas que estavam nesse sentido ao sul. E hoje estamos trabalhando pesadamente lá para que até o final do dia a gente estabeleça também um fluxo mais intenso no trânsito em direção ao norte, aonde vão passar as carretas carregadas.
Senhor Luiz Antônio, está só em uma pista? Essa liberação foi feita em apenas uma pista, só porque lá nessa região especificamente, senhor Luiz Antônio, são milhares de ouvintes nossos que estão tendo essa dificuldade de tráfego, então eles querem saber, é apenas em uma parte da pista, esse movimento está lento ainda, como é que está lá?
Sula, nós temos uma fluidez melhor no sentido sul. Nós ontem conseguimos liberar algumas carretas pesadas, mas como é uma atividade de manutenção num trecho estreito, né, porque a rodovia ela não é implantada, então a plataforma ela fica um pouco estreita, a gente até precisa interromper o trânsito em algumas horas do dia para que a gente possa fazer a atividade de manutenção do pavimento. Tá? Então o que nós temos é uma fluidez maior no sentido sul e tem horas que nós paramos, inclusive, os dois sentidos. Então, nós temos lá hoje, na PRF, o Exército, o DENIT, a empresa contratada, que estão tomando decisões em conjunto, porque a gente precisa ter as frentes de serviço liberadas, né? E também nós precisamos olhar também para a fluidez do tráfego, já que temos pessoas que estão já passando por uma situação de necessidade, infelizmente, né? Estão há muito tempo na fila e hoje nós já estamos distribuindo algumas cestas básicas através de uma ação do Exército com o Ministério da Integração, né, uma ação de cooperação entre essas duas instituições para melhorar, para dar uma melhora na qualidade de vida das pessoas que estão lá sofrendo com essas retenções.
Senhor Luiz Antônio, são quantos quilômetros nesse trecho especificamente? É o trecho que vai de Trairão a Novo Progresso, né?
Na verdade, a gente está esses trechos dos atoleiros, eles estão concentrados entre Santa Luzia, a comunidade de Santa Luzia e a comunidade do Bela Vista do Caracol. Então, são 40 quilômetros de rodovia não pavimentada que estão apresentando esses pontos de atoleiros de retenção. Tá? Os outros trechos, a gente não tem registrado nenhuma interrupção, até porque a rodovia está, 80% dela está pavimentada. Mas uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Não adianta nada você ter uma rodovia com 80% dela pavimentada, sendo que você tem um ponto de fragilidade que são esses 40 quilômetros que hoje estamos passando por essa dificuldade.
Todos os anos, né, senhor Luiz Antônio, essa época de muita chuva lá naquela região, e é um problema que se repete, mas com essa gravidade já foi verificado antes?
A gente está experimentando uma safra recorde no estado de Mato Grosso e também a inauguração dessas instalações portuárias em Miritituba é algo recente. À medida que a rodovia foi se pavimentando, a intensidade do trânsito, do tráfego, foi aumentando. Esse trânsito, há 4, 5 anos atrás, ele não existia. Então, com essas estruturas portuárias que estão atraindo, né, essa carga para os portos localizados na região norte do país, com uma safra recorde do estado de Mato Grosso, infelizmente, eu acredito que foi a pior experiência que a gente teve na BR-163 ao longo desses 5 anos, né? Uhum. E aliado aí a uma grande precipitação de chuvas. A gente está registrando aqui que neste ano choveu mais do que o ano passado e mais que o ano retrasado. Então, os índices de precipitação pluviométrica na região acumulados até março, eles estão com um número maior. Então, com um trânsito maior, né, com uma carga maior e com mais chuva, infelizmente, nós tivemos essa situação, né, de retenção nessa rodovia, mas estamos todos mobilizados. O governo federal, através do DENIT, através do Exército Brasileiro, através da PRF, através do Ministério da Integração, enfim, todas as entidades envolvidas estão mobilizadas para que nós tenhamos uma virada de mesa e consigamos aí restabelecer o tráfego nessa importante rodovia para o desenvolvimento do país.
Senhor Luiz Antônio, só para a gente encerrar a nossa conversa, qual a expectativa para liberar aí esse trecho? Qual a expectativa futura também de ver esse trecho asfaltado? Leva ainda quantos meses ou um ano? Existe alguma expectativa nesse sentido?
Bem, para curtíssimo prazo, que é o restabelecimento do tráfego nessa rodovia, a nossa expectativa, dependendo das condições climáticas, mas a nossa expectativa é até sexta-feira nós tenhamos esse trânsito liberado, fluindo pela rodovia. E vamos continuar atuando, porque ainda no mês de março se chove muito. Então nós estamos criando, inclusive, um comitê gestor no local, envolvendo DENIT, PRF, Exército, as empresas embarcadoras dessa carga, o Ministério da Agricultura, enfim, pessoas que vão ficar no local tomando decisão, regulando, né, a quantidade de veículos na rodovia. Se estiver fluindo bem, essa carga vai poder sair dos armazéns e circular normalmente. Se estiver acontecendo algum problema, algum indício de algum início de problema, a gente dá uma segurada nessa carga, faz a manutenção e depois despacha a carga. O que a gente precisa é garantir a fluidez na rodovia. Isso para curto prazo. A médio prazo, para este ano, a nossa meta é trabalhar na pavimentação e concluir 60 quilômetros, restando só mais 40 para o ano que vem. Infelizmente, o inverno amazônico, ele é intenso e ele deixa uma janela muito curta para trabalhos com terraplenagem, movimentação de terra. Então, a nossa meta é trabalhar 60 quilômetros este ano, restando para 2018, 40. Nós temos R$ 99 milhões do orçamento geral da União já disponibilizado para estas obras.
Tá certo. Gostaria muitíssimo, senhor Luiz Antônio, de agradecer aqui a sua participação, que foi muito, extremamente valiosa para os nossos ouvintes locais, viu?
Sula, eu que agradeço a oportunidade que você está nos dando de levar as informações para a toda a sociedade, para toda a população dessa região do Pará, que está sofrendo ainda com a falta do asfaltamento dessa rodovia, mas nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento e dizer a todos que nós estamos empenhados para solucionar esse problema.
Tá certo. Muito obrigada. Bom dia para o senhor.
Bom dia.